Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
Aika, a história de uma mulher cazaque que tenta sobreviver em Moscou. Diamantino, a primeira longa-metragem de Gabriel Abrantes. Os filmes de animação, Kaina Real Corgi e Tito e os Pássaros. A festa do cinema italiano e a reposição do carteiro de Pablo Neruda. Aika é a primeira personagem que apresentamos. É um filme russo sobre uma mulher que vive à margem, clandestina em Moscovo, uma história dramática que a jornalista Lara Marques Pereira conheceu no Festival de Cannes.
Uma jovem num hospital tenta desesperadamente fugir após o parto. Na casa de banho, debate-se com a janela fechada até conseguir chegar à rua, coberta de neve, num inverno cruel, filmado por Sergei Dvortsevoy. Aika é o nome da jovem em fuga, uma cidadã de nacionalidade cazaque e que está ilegal na Rússia, multiplicando-se em empregos e incapaz de criar uma criança. O realizador, que nasceu na Rússia, mas conhece bem o Cazaquistão, explica que quis filmar esta história depois de ter ficado a saber que em 2010, 248 bebés recém-nascidos foram abandonados nos hospitais da Rússia.
Sou russo, mas fui criado no Cazaquistão. Sei muito bem como as mulheres da Ásia Central são ligadas às suas crianças. Questionei-me sobre o que se passava, por que razão elas abandonavam as crianças daquela forma? O que é que justificava aquilo, o que as levava a fazer aquilo? Quando comecei a investigar, percebi que em Moscovo há uma total ignorância sobre esta realidade. Não sabemos os dramas humanos que nos rodeiam e o que leva as pessoas a este nível de ignorância sobre as raízes humanas.
Que dramas surgem em volta de nós e o que faz as pessoas preocuparem as leis humanas básicas e valores?
A história de Aika e a de muitos imigrantes na Rússia é uma verdade camuflada, desconhecida nos grandes centros urbanos e apenas mais uma a juntar à forma miserável e desumana como vivem os cidadãos ilegais. Aika deixa o hospital para garantir o emprego precário que lhe permite pagar as dívidas contraídas junto da máfia, que telefona insistentemente. Dvortsevoy levou para o Festival de Cannes um banho de realidade cruel. Aika é uma resistente, uma sobrevivente e uma personagem única.
Vê prava, eu sempre tento найти в жизни хотя бы что-то.
Tento encontrar qualquer coisa de verdadeiramente única. Se consigo encontrar esse momento único, então é esse o ponto de partida. Eu trabalho de forma muito diferente daquilo que são os filmes considerados normais. Só depois fazemos o argumento e continuamos. O começo, para mim, não são as palavras escritas. Para mim, é como uma espécie de casa. Constrói-se tijolo a tijolo e acho que, às vezes, o realizador não tem noção do que filmaram até chegar ao fim.
Очень часто недооценивают, что они сняли. Они не понимают, что они сняли. Да, потому что всегда, когда мы историю двигали дальше и обсуждали с актерами, мы куда-то заходили, а потом думали, стоп.
No final da rodagem, todos nós colocávamos a questão: como é que esta mulher, depois de 9 meses de gravidez e depois do parto, Como é que ela aguenta isto tudo? Como é que sobrevive a isto? A personagem chama-se Aika, mas pensei chamá-la Aika de Ferro.
E quando eu... Filme Aika называется. E quando eu penso nesse personagem, o meu время возникал такой второй, как бы, второй смысл. Железная Айка.
Мен Айкамын. Мен сізге ақша бере алмаймын. Берай беріңізші.
Серьезно, адамдармен бір ойнашып көрейін одасын. Екі күн сұрап. Шынын бұл? Екі күннің ішінде таппасам, өзіңден көре берді.
Sergei Dvortsevoy levou 10 anos até chegar à Aika, segunda longa-metragem de uma carreira voltada para o cinema documental. Tulpan foi o primeiro filme que venceu a secção Un Certain Regard em 2008 e que valeu ao cineasta as atenções internacionais. Aika reúne meios de produção de vários países. Dois dos produtores assumiram em Cannes a confiança em Dvortsevoy, mesmo quando ele não tem um guião para apresentar.
We started to work with Sergei since many years ago, even on Tulpan, and we know his method of work.
Começámos a trabalhar com o Sergei há muitos anos no Tulpan. Para nós não é só confiança, sabemos que ele precisa do seu tempo. Por isso, basicamente, demos-lhe o tempo para que ele pudesse fazer o filme que queria.
This time, so that he can do the movie, you know, the way he wants.
So it's not about do few scenes during a day, but it's about how many days you need to make one scene.
Não se trata de contar quantas cenas fazes num dia, mas quantos dias demora a fazer uma cena e quantas vezes é preciso repetir. É muito diferente. Não é apenas filmar, é ter coragem. É sobre saber o que se quer. Algumas pessoas podem pensar que eles não sabem o que estão a fazer, mas não é isso. Ele sabe exatamente o que quer, mas é muito difícil alcançá-lo.
I exactly know, but it's so difficult to touch it.
Aika ficou nas mãos de Sergei Dvortsevoy vários anos até chegar ao Festival de Cannes, onde venceu o Prémio de Interpretação Feminina para Samal Yazliamova, que já tinha participado em Tulpan. A jovem de 34 anos não tem qualquer outra experiência em cinema, mas entrega-se totalmente à personagem, que enfrenta todo o tipo de crueldades físicas e psicológicas.
Она не говорит, возможно, может, я добавлю, просто Самал не говорит об этом много, но понимаете, что такое такая картина, такая роль? Это
Tenho de dizer isto porque ela não vai falar, mas é extremamente difícil representar este tipo de sofrimento. Quando se está em sofrimento o tempo todo, é algo que começa a fazer parte de nós, e quando temos de representar isso, é muito complicado. Como mostrar todo este sofrimento de forma natural? Porque tudo é natural. A neve, os animais, tudo é natural. Como é que um ator consegue representar de forma tão natural e de forma tão verdadeira?
Se o animal é real, e se o animal é real, ninguém não vrê. Como ser verdadeiro quando você tem que jogar cada segundo nesse trabalho?
Sergei Dvortsevoy faz uma obra sem concessões à ficção, tentando que a personagem, Aika, tenha um grau de verdade e de realismo sobre a situação difícil que enfrentam os cidadãos imigrantes e desprotegidos na Rússia. O realizador não faz juízes morais sobre as decisões da jovem, limitando-se a denunciar aquela realidade que por vezes assume contornos demasiado cruéis.
Ouvimos o realizador Sergei Dvortsevoy sobre este filme que mostra uma realidade camuflada. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
É um filme surpreendente e destacou-se na competição do Festival de Cannes.
Realmente, há filmes que têm dificuldade em fazer passar referências, nomes, citações que, de alguma maneira, os defendam comercialmente. E não tínhamos dúvidas que um desses filmes é um objeto intitulado Aika, que vem do Cazaquistão e que tem como intérprete central uma notável atriz chamada Samal Yazliamova. Pois bem, talvez valha a pena dizer que todos estes nomes tiveram franca evidência e com grande mérito no Festival de Cannes de 2018, não só porque Aika foi um dos dramas mais intensos que o festival mostrou, mas também porque, precisamente, Samal Yazliamova ganhou o Prémio de Interpretação Feminina. Estamos perante a história dramática de uma mulher, Aika, justamente, originária do Cazaquistão, que, depois de ter um filho, se encontra numa situação desesperada, perdida, literalmente perdida, nas ruas de Moscovo. O que é de facto brilhante no trabalho de argumento, antes do mais, e de realização de Sergei Dvortsevoy é essa capacidade de nos dar conta de um universo de muitas tensões e, por vezes, de muitas formas de violência a partir da experiência interior de uma mulher completamente desamparada. Há, certamente, no filme, sinais, subtextos que têm a ver com o contexto político atual, mas, ao mesmo tempo, importa dizer que tudo isso é tratado de forma muito delicada, sem nunca reduzir, antes pelo contrário, o drama humano que está em jogo. Enfim, é um filme sem grandes referências promocionais, mas é uma das mais interessantes e, a meu ver, mais importantes estreias nas últimas semanas no mercado português.
Este drama conta-nos uma história surpreendente sobre a condição das mulheres numa situação desfavorável num grande país europeu como a Rússia.
Aika, um filme sobre miséria e falta de compaixão, com um desempenho premiado, Samal Yezhlyamova ganhou o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes.
Tito é uma criança de 10 anos. Ele vive sozinho com a mãe. O pai é um inventor prodigioso que desapareceu misteriosamente. Tito e os Pássaros é uma longa-metragem de animação brasileira. Gabriel Bittar, um dos realizadores, esteve em Portugal na competição da Mostra, o Festival de Cinema de Animação de Lisboa, e falou-nos desta história.
Quando eu era pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso, como se fosse uma doença. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro.
Bom, é uma história sobre medo, então é uma epidemia de medo que se espalha pela cidade e o Tito, né, que é o personagem principal, que é um garoto de 10 anos, ele parte em busca da cura para essa doença, que essa doença acabou afetando o melhor amigo dele, que é o Buiú, e a mãe dele. Então ele tenta entender como conseguir curar essa doença e ela está, de algum modo, relacionada com os pássaros. Minha cidade, São Paulo, o filme foi muito inspirado nisso, assim. É uma cidade de muros, uma cidade que todo mundo tem arame farpado nos muros e grades. Você sente muito isso, assim, esse medo urbano, assim, de outras pessoas, né? Você para no farol, pessoas fecham o vidro. Então é uma coisa muito presente, assim, e acho que não é uma boa forma de viver, né? Eu não sei, acho que a nossa geração já não encontrou mais uma solução para isso. Então a gente pensou em fazer um filme falando sobre isso para as crianças, para ver se eles encontram alguma ideia, alguma coisa, e trazer essa discussão para o ambiente familiar também, né? Porque não é uma coisa fácil de discutir com crianças, né?
Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros.
A gente partiu do tema, né? Que a gente estava com essa ideia de trabalhar sobre o medo. E aí fizemos uma pesquisa rápida, assim, pesquisou arte, pinturas, desenhos, para achar alguma referência para fazer o filme. E aí achamos o movimento expressionista, né? Principalmente no começo do século passado aqui na Europa, que era um grupo que falava exatamente sobre medo e sobre esse caos que a sociedade estava vivendo ali um pouco antes das guerras. Vários artistas foram perseguidos pelos nazistas, né? Tiveram histórias terríveis e as pinturas deles são muito fortes, assim. Então a gente achou ali a linguagem, né? Então vamos trabalhar com isso. A tinta óleo, ela veio nessa hora, assim, né? Que a gente ficou olhando os trabalhos, então tinha bastante gravura e bastante pintura. Personagens foram feitos pelo André Catoto, que é o outro diretor. Já desde o começo a gente tinha os personagens, eles têm essas características de ter o olho grande, né? Então tudo isso ajuda nessa construção dessa ideia do medo. Mas o que a gente estava buscando mais era a expressão artística, né? Então, tanto que uma das primeiras atividades que a gente fez junto com o outro diretor de arte, que é o Vini Wolf, a gente sentou eu, ele e o Catoto, que criou os personagens, e a gente fez uma sessão de modelo vivo. E aí ficamos desenhando modelo vivo e aí depois discutindo as relações do desenho, soluções gráficas, né, que a mão encontra para representar certas formas e tentar traduzir isso para a linguagem da animação. A gente trabalhou com música original, então deixamos os dois músicos livres, assim, são incríveis. É o Rubens Pfeffer e o Gustavo Kurlat, que inclusive fizeram a trilha sonora do Menino Mundo também, no estúdio da Ultrassom. E é uma música basicamente orquestrada. É, até inclusive gravamos algumas dos instrumentos, né, das madeiras que chamam, né, que são as flautas, aqui em Portugal, em Lisboa. E gravamos as cordas no Abbey Road, em Londres. É muito gratificante, assim. A gente já participou de mais de 100 festivais e somos três diretores, então a gente se divide. Então é muito interessante ver a reação diferente, assim, do público pelo mundo, assim. Oi, sou o Gabriel Bittar. Queria convidar vocês para assistirem o Tito e os Pássaros no cinema. Acho que é uma experiência interessante ver um filme diferente numa sala grande. Acho que vocês vão gostar.
Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas.
Todo cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo.
Você é muito corajosa, Sarah.
Eu sei.
Tito e os Pássaros, um filme que Gabriel Bittar realizou, fazendo sobressair as imperfeições do desenho, como sucede no cinema pintado.
O filme de imagem animada Tito e os Pássaros ganhou o prémio do público na Mostra, Festival Internacional de Animação de Lisboa.
Cai na Real Corgi é outro filme de animação. Rex é um cão da raça Corgi, oferecido à Rainha de Inglaterra. Perde-se, acaba num canil. O realizador belga Ben Stassen fala-nos desta aventura.
Bonjour, oui, c'est Ben Stassen, le réalisateur.
Sou o realizador de Cai na Real Corgi. Estou contente de estar aqui na Antena 1.
A vous tous et je suis très heureux de sua Antena 1.
Sabes quem eu sou? Por acaso não estou a ver. Chefe? Ele também não sabe.
Para tua informação, sou Rex, number one da rainha.
Não me digas. E eu sou Napoleão, imperador de França.
A Rainha d'Angleterre é uma grande fã de uma raça de cães que se chama Corgi.
A Rainha de Inglaterra é uma grande fã da raça de cães Corgi. No seu aniversário, o marido, o príncipe de Edimburgo, oferece-lhe mais um. Este cachorro torna-se no cão mais importante do palácio, o preferido da rainha. Um incidente diplomático com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de visita oficial, faz com que tenha de sair do palácio. Ele foge, vai parar a um canil de Londres. Será que vai voltar a ser um cão real? É esta a história do filme.
Oui ou non, est-ce qu'il va pouvoir regagner son titre de noblesse? Et donc, c'est l'histoire du film. Donc,
Nós, InWave Pictures, somos um dos estúdios do mundo que mais produz além dos Estados Unidos. Fazemos um filme de animação por ano. Andamos sempre à procura de histórias novas. Algumas sou eu mesmo que escrevo, outras compramos. Li o argumento de Cai na Real Corgi e agradou-me muito. É uma história divertida sobre um cão da Rainha de Inglaterra, todo o ambiente, o Palácio de Buckingham, e havia também a visita de Donald Trump. Agradou-me bastante também por ter uma dupla leitura.
Que me plaisait à cause de cette double lecture.
Já chegámos.
É um prazer vê-lo, Sr. Presidente.
Tem aqui uma bela casinha, Olês. É uma honra conhecê-la, madame. Ananás!
Cai na Real Corgi teve alguns desafios técnicos. Já tínhamos feito a animação de fogo, mas aqui os planos são muito próximos. As chamas e o fumo são muito complicados de fazer. E ainda mais difícil foi apagar o fogo com a espuma dos extintores. Parece fácil, mas é uma animação tecnicamente muito difícil de fazer. Foi preciso criar tudo. Outra cena tecnicamente complexa foi a cena do cão dentro d'água. O cão tem pelo e foi necessário fazer a animação dos pelos dentro d'água. Foi complicado.
Le chien a des poils, il faut animer les poils sous l'eau.
Eu tenho de mostrar à Sua Majestade algo importante.
Cuidado com os pés, Flipper. Oh, Rexy, que barriga tão fofinha.
Oh, sim. É aí mesmo.
Je ne pense pas que la famille royale l'ait vu.
Penso que a família real inglesa ainda não viu Cai na Real Corgi. Mas quando o trailer passou no Reino Unido, em apenas 15 dias, teve 20 milhões de visualizações no Facebook e 2 milhões no YouTube. Foi fenomenal. Ainda mais tendo havido a coincidência de ter saído no mesmo dia em que os príncipes Meghan e Harry anunciaram que iam ser pais. Foi incrível a Vanity Fair ter escrito um artigo sobre o trailer de um filme que não é Star Wars, mas é um filme independente feito na Bélgica. É
especial, porque eles fazem isso às vezes sobre Star Wars, ou não sobre filmes independentes que vêm da Bélgica.
Quero convidar o público português, como dizemos na Bélgica, dos 7 aos 70 anos, o slogan do Tintin, para verem Cai na Real Corgi. É um filme que vai agradar a todos.
Eu penso que será um filme que pode apelar autant ao petit que ao grande.
Cai na Real Corgi, um filme sobre uma jornada de autodescoberta.
Rex é o cão da raça Corgi que protagoniza este filme de imagem animada. Depois de ter sido exibido na sessão de abertura da mostra, chega agora aos cinemas nacionais.
O Diamantino é um jogador de futebol muito habilidoso, talvez o melhor do mundo. Entra em crise existencial e passa a preocupar-se com os grandes problemas políticos e sociais da atualidade. A jornalista Margarida Vaz apresenta o Diamantino e as Irmãs e o realizador Gabriel Abrantes, que imaginou esta paródia.
Diamantino é um filme português premiado em Cannes. Conta a história de uma estrela do futebol cuja carreira entra em declínio quando falha um penalti num jogo decisivo.
O Diamantino, sou eu. Já devem ter ouvido falar. Chamavam-me Miguel Ángel dos Relevos. E a verdade é que quando entrava em campo, algo mágico acontecia. Mas um dia, tudo basculou.
Diamantino é a primeira longa-metragem de ficção do português Gabriel Abrantes e do norte-americano Daniel Schmidt. Os dois cineastas queriam fazer uma paródia sobre a vida de vedetas internacionais.
Eu e o Daniel queríamos fazer uma comédia romântica. E sabíamos que queríamos também brincar um bocado com a paródia e a sátira, e o personagem que nós começámos a desenhar e a escrever era um bocado inspirado em figuras como a Angelina Jolie ou a Mia Farrow, ou que tiveram todas envolvidas num certo número de adoções internacionais, entre aspas. Que eu e o Daniel queríamos criticar ou brincar com isso um bocado. Figuras muito ricas que queriam fazer atos de caridade adotando crianças de situações mais precárias do outro lado do mundo e transportá-los para Los Angeles, para as suas mansões, e mudar o estilo de vida completamente a estas crianças.
O realizador Gabriel Abrantes revela que logo no início pensaram no ator Carlote Cota. Imaginaram um jogador de futebol como personagem principal.
E a ideia que nos veio à cabeça foi um craque de futebol que era conhecido internacionalmente e pensámos no Carlote. E aí começámos a escrever o filme e o personagem do Diamantino para o Carlote Cota e pensando neste Diamantino, neste craque, adotar uma criança refugiada quando a carreira dele cai em chamas. E é isso, isso foi o início.
Gabriel Abrantes apresenta o Diamantino como uma personagem de ficção, com características próprias, apesar de serem inevitáveis as comparações com Cristiano Ronaldo.
Tem o brinquinho de diamante que muitos jogadores têm, tem o cabelo todo paradinho, todo com gel, perfeito, a atenção às sobrancelhas, à estética que muitos jogadores de futebol e que o Ronaldo tem, não é? Quando se pensa a fazer um filme sobre a pessoa mais famosa portuguesa, acho que não há dúvida, não é? E nós realmente queríamos brincar com a celebridade em Portugal. Pronto, por isso fomos buscar aí.
A intenção dos realizadores do filme Diamantino foi criar um novo herói nacional que cativasse e fosse a mistura de várias referências.
O Diamantino é um Frankenstein. Ele tem assim um pouquinho de Zidane, um pouquinho de Lance Armstrong, um pouquinho do Michael Jordan. Também tem Forrest Gump e também tem Candide. É assim um universo de referências que foi ali construindo. E depois transformou-se, nasceu um bocado a sua própria identidade. Acho que quando chega assim ao primeiro texto do filme, percebe-se que ali está assim um personagem que nunca vimos antes, não é? E acho que isso era um bocado a nossa intenção, era como criar um novo personagem mitológico português.
Quem vem ser isto?
São refugiados.
Refugiados? É verdade, eu nunca fui lá muito dotado na cabeça e não conhecia nada fora do futebol. Mas quando eu vi os refugiados, eu fiquei traumatizado e perdi o meu talento.
Gabriel Abrantes classifica o filme Diamantino de comédia romântica, que aborda com humor temas atuais como a crise de refugiados e o racismo.
O filme fala do crescimento do neofascismo e da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos. Fala da crise dos refugiados, fala da modificação genética, de questões de género. Toca em imensos assuntos atuais, não é? E toca sempre com um tom um bocado de sátira ou paródia, mas pronto, eu adoro comédia e acho que é uma das ferramentas ou armas mais eficazes para fazer crítica política. Tal como o Stephen Colbert, que eu vejo muito, o cómico americano, acho que é um dos críticos do Trump mais agudos que existe. Ou o South Park, que é uma série, um cartoon, também é um dos formatos mais críticos à política atual. Por isso, não sei, nós pegámos um bocado nessas referências, mas se o filme é alguma coisa, acho que é o coração do filme é a história de amor.
A longa-metragem Diamantino foi rodada em Portugal. O estádio do Sporting foi um dos locais de filmagens. O cineasta Gabriel Abrantes explica que a ironia também serviu de guia para a escolha dos cenários. A casa do famoso jogador de futebol foi filmada no Palácio do Correio Mor, em Loures.
Esse palácio nós escolhemos porque, sei lá, o clichê talvez do jogador, do craque super famoso e rico, é uma casa moderna. E nós tentámos contradizer isso e fazer então um palácio muito antiguado, mais com uma relação à história de Portugal. Aliás, no nome do Diamantino de família até tem um bocado uma referência às cruzadas, que o nome dele é Diamantino Matamoros. E pronto, tudo é um bocado em paralelo. A bandeira portuguesa não é a bandeira portuguesa, mas é a bandeira monárquica. As roupas da seleção nacional também são com as cores monárquicas, por isso tentamos sempre fazer estas brincadeiras, que é um bocado a nossa linguagem fantástica, não é? O filme tem um bocado de fantasia, ou bastante fantasia, e gostamos sempre de não fazer a coisa mais realista.
Ah, minha Nossa Senhora. Mas é por causa deste tido que eu vou encontrar o Rajem, o menino que eu vou ajudar e que acaba mudando a minha vida.
Tu tens de fazer uma cara como se tivesses uma cara bonita, profunda. Tens de fazer a cara de um peixe.
A forma de falar do Diamantino é uma característica que se destaca no filme. O sotaque açoriano surgiu por acaso, quando o ator Carlote Cota se estava a preparar fisicamente para compor a personagem.
Quando comecei a trabalhar na parte mais física, lá está, foi muito intenso, porque foram 3 semanas de treinos diários, várias vezes, eu treinava 2 e 3 vezes ao dia, a mistura com ensaios e com leituras, e isso tudo foi muito intensivo. E nesse processo conheci o Pedro Medeiros, que foi o personal trainer que me ajudou a ter aqueles treinos de atleta de alta competição, isso. E ele é açoriano, não é? Então foi a partir daí que eu comecei, que eu tive, pronto, surgiu a ideia e essa proposta do Diamantino ter aquele sotaque insular, que não é bem açoriano, não é? É um sotaque macarrónico, é quase um dialeto, que eu acho que é mais diamantinês do que açoriano. Foi assim, foi aos poucos.
O jogador de futebol Diamantino foi criado a pensar em Carlote Cota. O ator trabalhou em sintonia com o realizador.
Eu gosto muito de trabalhar com o Gabriel e já sabia que nos íamos divertir imenso. E pronto, foi muito divertido, porque de facto foi uma construção diária, não é? Porque à medida que nós íamos ensaiando e à medida que eu me ia transformando fisicamente para o papel, foi bastante exigente a nível de físico. Todas essas transformações e essa procura diária do que era a personagem deu-me imenso prazer, não é?
Para Carlote Cota, o Diamantino é uma personagem de contrastes, é ao mesmo tempo simples e complexa.
Cada vez que vejo o filme descobri um novo olhar e isso é muito interessante, isso só revela que a personagem realmente tem imensa riqueza e vive de contrastes que não são muito comuns de ver uma personagem, não é? Lá está, dessa pureza, dessa inocência, dessa candura, contrastadas com um corpo desenvolvido, com um gênio futebolístico ímpar, com uma personalidade que está sobre o foco da atenção mediática internacional e que tem uma família que se calhar não quer o melhor para ele e um país que se quer aproveitar das capacidades dele. Ou seja, é uma personagem que vive de grandes contrastes. Isso faz com que eu descubra coisas novas cada vez que vejo o filme.
Estas são as minhas manas. Se calhar não vão gostar dela.
Mas não!
Confesso que é por causa delas que me vão acontecer coisas bem marol.
Anda, toda a gente a mandar os refugiados embora! E aquilo que tu faz é trazer um refugiado para dizer que passou pelas ventas para nos dar amigos!
As atrizes Anabela e Margarida Moreira, gêmeas na vida real, têm o papel das irmãs gêmeas de Diamantino. Anabela Moreira conta que a estas irmãs só lhes interessa fama e dinheiro.
Sou uma das irmãs do Diamantino, do jogador de futebol do melhor do mundo. Vivo à volta desta figura e do sucesso do meu irmão. E sou uma figura maquiavélica em conjunto aqui com a minha irmã, porque usufruímos de todo o sucesso, de todo o dinheiro, e quando as coisas começam a dar para o torto, enfim, temos que tomar algumas atitudes para não perdermos estatutos nem dinheiro.
Margarida Moreira não se revê nas personagens. As irmãs do Diamantino são o oposto do que muitos gêmeos são na realidade.
Também não deixa de ser uma sátira ao que é os irmãos gêmeos, porque as pessoas pensam que o irmão gêmeo é aquilo que vão ver no filme, que é que nós somos a mesma coisa, a mesma pessoa, agimos da mesma forma. Não, não tem nada a ver. Nós somos dois seres humanos diferentes, distintos. Geneticamente, de facto, passamos por essa mutação, digamos assim, que transformou em dois seres, que têm o mesmo ADN, mas que somos duas almas, duas pessoas totalmente distintas.
Diamantino já estreou em vários países. Vencedor do Grande Prémio da Crítica do Festival de Cannes, a distinção deixou todos muito contentes pelo reconhecimento do trabalho.
Ficámos super felizes, não é? O filme é um filme louco, é um filme muito arriscado e que experimenta imensas coisas, não tem medo de experimentar. E então é um filme que arrisca e de ser compensado com um prémio assim, o que dá é abre as possibilidades do filme. E o que nós temos estado a perceber das pessoas que vão ao cinema em França, às salas em França, na China, no México, onde o filme tentado a estrear, é que as pessoas que não são bem da área do cinema, mas veem o Diamantino, adoram, saem do cinema super satisfeitos e felizes e que passaram um grande momento de fantasia, de loucura e de humor.
Diamantino é a primeira longa-metragem do realizador Gabriel Abrantes. É uma comédia romântica que cativa e faz rir.
Venham ao cinema ver o Diamantino. Não percam o Diamantino nos cinemas. Um filme muito bom.
Falam tão bem, mas tão bem do filme que até fiquei vergonhado. Mas esta é mesmo uma história do come on. Venham ver ao cinema. E prometo, vocês vão ficar conhecendo os meus toques especiais.
Finalmente, quase um ano depois do sucesso no Festival de Cannes, Diamantino está nos cinemas portugueses.
O filme Diamantino é um objeto que, por assim dizer, já entrou há cerca de um ano no imaginário cinematográfico português. Antes do mais, pelo seu impacto e pelo prémio que ganhou na Semana da Crítica em Cannes, e depois por toda uma carreira cheia de sucessos no circuito internacional, sobretudo nos festivais. É a história de um jogador de futebol que quer ser uma boa alma e que por isso acolhe no seu palácio um jovem refugiado. E, do meu ponto de vista, é uma pequena caricatura que talvez tivesse elementos suficientes para sustentar uma breve curta-metragem, mais ou menos paródica, mas que me parece difícil aguentar com tais elementos a duração de uma longa-metragem. Enfim, fica a vontade sugestiva de tratar de forma irónica, por vezes sarcástica, o imaginário do futebol em Portugal, e fica também, independentemente de acharmos o filme mais conseguido ou menos conseguido, esse impacto internacional. Eu creio que é importante defender a ideia de que, seja qual for o filme em causa, seja qual for o juízo de valor que possamos formular sobre esse filme, a internacionalização da produção cinematográfica portuguesa é, em si mesmo, sempre um fator positivo.
Gabriel Abrantes chega à longa-metragem de ficção após um percurso muito rico e diverso nas curtas-metragens, com mais de 20 curtas realizadas numa década.
Diamantino ganhou o prémio principal da Semana da Crítica do Festival de Cannes. A estreia da longa-metragem nos cinemas coincide com uma retrospectiva de 15 curtas-metragens no Cortex, que acontece este fim de semana em Sintra. E no Cinemax Curtas exibimos Os Humores Artificiais. A mais recente curta-metragem de Gabriel Abrantes pode ser vista na sessão desta semana, de domingo para segunda, na RTP2.
Oi, gente. Meu nome é Andy Kaufman. Essa do meu lado é a Claude LaRocque, minha inventora e boa amiga.
Alla fine della scuola!
Iniziamo con emozioni forti. Seguiteci in questa avventura.
A festa do cinema italiano já começou. É a altura de conhecermos as principais escolhas desta edição, Diamantino José.
Desde 2008 que a cultura italiana
e em particular a cinematografia transalpina, estão na base de um certame anual que pretende ser um momento de encontro e descoberta das culturas de dois países que, apesar da distância, apresentam muitas afinidades. Com esta, já são 12 edições da Festa do Cinema Italiano. Ainda assim, Stefano Sabio, diretor da festa, assume que esta continua a crescer.
Eu sinceramente acho que aquilo que cresceu da Festa do Cinema Italiano seja a capacidade de trazer para Portugal filmes italianos fortes, isso sim, isso então, um crescimento quase em frente dos produtores italianos, seja a capacidade em Portugal de criar um evento bastante completo, não digo complexo, porque não é tão complexo, mas completo no sentido de que o espectador da Festa do Cinema Italiano, através de vários elementos também dependentes deste festival, consegue de ter uma partilha, uma experiência bastante interessante ou completa quando vai à Festa do Cinema Italiano. Estamos a falar da música, do ambiente, da imagem, da organização, às vezes pôr a cara no festival. Temos muito mais autores este ano a apresentar os filmes.
A secção mais importante é, como não poderia deixar de ser, aquela em que são exibidos os filmes que estão em competição.
Estamos a falar de 7 filmes, são primeiras e segundas obras de realizadores italianos. Temos uma comédia muito divertida que chama-se Bangla, uma comédia muito fresca, uma obra-prima, muito... neste caso liga-se muito ao Moretti, e se você vai conhecer o realizador percebe porque o realizador é quase uma versão do Pakistan de Moretti, mesmo seja fisicamente, seja como faz o filme, como interpreta a realidade que conta no filme. Temos um filme muito interessante para mim, que é Like Me Back, que é um filme sobre que ponta o dedo de uma maneira, mas muito subtil, às vezes voyeurística, sobre aquilo que é o vício, às vezes, das novas gerações, de replicar a própria imagem nas redes sociais, ficar viciadas nesta imagem virtual que se cria, incapacidade quase de ver a realidade que está à sua volta.
Para além desta, temos ainda secções que remetem para os clássicos do cinema italiano. De resto, este ano, Nanni Moretti é um dos realizadores em destaque e outras que pretendem dar a conhecer novos autores e novas visões. A música é outra das áreas em que a organização aposta.
Além do cinema, sim, há outras vertentes. Este ano nos abrimos também à música, em específico à música clássica. Acho que para nós é importante também ampliar o nosso público. E colabora connosco o Pedro Teixeira da Silva, que é foi primeiro violino também no São Carlos, é um compositor também conhecido porque é fundador dos Corvos, e nos contatou porque queria propor, acho que é uma estreia mundial, esta sua composição, chama-se quatro canções, sobre inspirados a 4 poemas italianos entre Leopardi e Carducci.
Além das atividades do festival, a Associação Il Sorpasso também distribui cinema italiano nas salas, em televisão e nas diferentes plataformas online presentes no mercado.
Esta festa, que começa agora em Lisboa, vai chegar a 15 cidades do país ainda durante este mês de abril. No Cinemax Curtas, na RTP2, exibimos o programa Il Corto, 4 curtas-metragens da programação da festa do cinema italiano nas sessões deste mês. Nos cinemas é oportunamente reposto O Carteiro, de Pablo Neruda. O clássico celebra 25 anos.
O cinema não se faz apenas com filmes que revolucionam a própria história do cinema. Por vezes, há filmes mais ou menos académicos que se instalam no imaginário popular como símbolos de ideias, sentimentos, emoções realmente universais. O Carteiro, de Pablo Neruda, é um desses filmes. Surgiu em 1994, está a fazer 25 anos. A música de O Carteiro de Pablo Neruda, composta por Luís Bacalov, ganhou um Oscar, o único, aliás, que o filme obteve. É também uma referência universal, mas não a única que ajuda a explicar a dimensão mítica desta história. Estamos, afinal, perante um conto intimista de delicados afetos, centrado na relação entre o poeta chileno Pablo Neruda, exilado numa ilha italiana na década de 1950, e Mário, o carteiro que lhe leva regularmente o seu correio.
Estou enamorado.
Bueno, não é muito grave. C'è rimedio.
Não, não, que rimedio, não, Pablo, mas... Não voglio rimedio, voglio estar malato. Sou innamorado, innamorado, proprio, innamorado.
Sì, ma de chi ti sei innamorato?
Si chiama Beatrice.
Ah, Dante.
Don Pablo?
Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario.
Guardi, non hai mai visto una?
Come ti chiami?
Beatrice Russo.
Mario, o carteiro, é interpretado por Massimo Troisi. Está apaixonado por Beatrice, a personagem de Maria Grazia Cucinotta. Mário não sabe como dar conta do seu amor a Beatrice e, por isso, pede ajuda a Neruda, sendo o poeta interpretado por Philippe Noiré. Neruda ajuda-o a encontrar as palavras certas para lidar com a sua musa. Dir-se-ia que esta é uma história de amor a dois, mas vivida através de um triângulo literalmente desenhado pela poesia.
Via, via, é hora de chiudere. La bottiglia non me la faccio pagare, ma adesso andate a casa che devo chiudere.
Amicelia.
Che stai facendo?
Sto pensando.
La finestra aperta.
Con la finestra aperta.
Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto?
Metafore.
Metafore? E chi ti dice mai parlare così difficile? E che metafora t'ha fatto?
Fatto. Gli ha detto. Gli ho detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto.
E poi?
Quando mi ha detto così io ho riso.
As metáforas do amor atravessam este filme, cuja história liga o Chile e a Itália, história imaginada, convém dizer, tendo como base um romance do chileno António Skármeta. Curiosamente, trata-se de uma realização de um inglês, Michael Redford. E na banda sonora encontramos Madre Selva, uma referência lendária do tango argentino, interpretada por Carlos Gardel.
Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. si aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen.
O Carteiro, de Pablo Neruda, um clássico de 1994, na memória final desta sessão. 25 anos depois da estreia, o filme pode ser visto novamente nos cinemas.
O novo filme do irlandês Neil Jordan é um thriller.
Where's this?
I have a bag that I found that I think belongs to Greta Hedegg.
Oh, bless your heart. Where did you find it?
On the subway.
Oh, would you like a cup of coffee? You've been so kind.
Where are the candles?
In the cabinet. Did you find them?
Oh my God, it's her. Just let it ring. I saw the bags, Greta. And I never want to see you again. She's really freaking me out.
There's something you need to know about Greta.
What? Are you insane?
Just try to get rid of Greta.
Greta com Isabel Huppert é uma história obsessiva. Vai ser um dos filmes em cartaz na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes, António Santos e Rui Fonseca. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.